Boa tarde, mais uma ótima tarde mesmo. Estamos iniciando o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e Montes Capões. Que alegria mais uma vez poder estar aqui para trazer as melhores informações da agricultura familiar e também dos assalariados rurais. Aonde quer que você esteja, o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso reconhecimento. Nesta última semana, está aqui do meu lado Sérgio Poleto, presidente do STR de Vacaria e Montes Capões. Para variar, não é? Muitas atividades aconteceram. A gente consegue, inclusive, pegar um pouquinho da outra semana também. Foi esses últimos 10 dias, vamos colocar assim, 10 dias de intensa movimentação aqui pelos lados do STR de Vacaria e Montes Capões, onde nós hoje estamos gravando o programa Vida Rural, que vai ao ar todo sábado aqui na Rádio Fátima, sempre da 1 até 1:30 da tarde. Sérgio, uma alegria mais uma vez recebê-lo no programa e já também agradeço por também nos receber aqui no STR para a gravação deste programa. Seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Bonese, boa tarde a todos aqueles que nos acompanham, né? Alegria mais uma vez poder participar do programa Vida Rural. No sábado passado foi um programa um tanto diferente, né? Onde a gente mandou lá de Porto Alegre algumas informações do Cadu, do Nelson, das atividades também que são realizadas a nível nacional e a nível estadual, né? Das atividades que as federação, a própria confederação faz também. E na semana passada, na verdade, nós tivemos aí várias atividades lá em Porto Alegre. Fomos até Osório também num seminário importantíssimo para organizar os assalariados naquela região do litoral, né, onde existe assalariado também e faz um serviço bem diferente, coisas que a gente não vê aqui, que é a extração da resina do pinheirinho ilhote, né, do pinus. Né, e aí a gente se pergunta assim, tá, mas e por que não produz aqui? Porque aqui é muito frio e lá é região quente, né? Então, são adversidades que a gente tem no próprio estado, né, nas regiões, e que a gente está aí, via federação, também tentando organizar os assalariados rurais. Mas uma questão que chamou atenção lá em Porto Alegre, nas reuniões que a gente participou, foi uma audiência com o deputado Gabriel Souza, né, ele que é presidente da Assembleia Legislativa, para tratar sobre o piso estadual. Foi na terça-feira passada, aliás, na quarta-feira passada, onde a gente teve a oportunidade, então, de ir lá representando a federação nossa dos assalariados rurais. E o que, que a gente viu? A possibilidade da extinção do piso estadual, né? Lamentavelmente, para os assalariados rurais do Rio Grande do Sul, será um retrocesso muito grande, porque os empresários, a Farsul, a Fiergues e a FEComércio, né, que são as três federações ligadas aos empresários, né, o agronegócio e empresários, eles defendem o fim do piso estadual. E aí ficaria aberto para as negociações entre sindicatos patronais e sindicatos de trabalhadores. Isso a gente sabe que os sindicatos sempre têm menos força do que o patronato, né? E aí, essa audiência, então, ela aconteceu na quarta, e aí na quinta-feira aconteceu também a audiência pública, né? A Assembleia Legislativa, o plenário praticamente lotado, né? Onde foram feitos lá vários discursos, né, em favor do piso do Estado, e que agora, então, vem todo o desenrolar disso. Quer dizer, vai passar esse projeto, então, que foi encaminhado pelo governador para a Assembleia Legislativa, de 2,73% de reajuste para 2 anos, veja bem, né, numa inflação aí de 10,78% que nós temos no último ano, e principalmente olhando aqui no estado, só a cesta básica no último ano aumentou mais de 35%. Então vejam bem o quanto o trabalhador, o assalariado, perde com isso, né? Mas estamos, né, participando. Ontem mesmo, de manhã, nós tivemos, depois da gravação do programa, uma reunião da central, da CTB, que a gente faz parte, para tratar deste assunto e ver aí o que, que a gente pode fazer ainda para pressionar os deputados estaduais.
Eu ainda hoje, ou melhor, ontem de manhã, eu li uma manchete, Sérgio, a respeito das perdas, né, que você está referindo aí, das ameaças e das possibilidades dos direitos, mais uma vez, desaparecerem. Eu li uma manchete dizendo que na sexta-feira teria sido, ou no próximo pagamento, o último pagamento referente ao Bolsa Família. Depois de 18 anos, seria extinto.
Pois é, são coisas, Bonese, assim... o que, que a gente pode dizer? São expectativas que se criam, né? E nós vivemos num país onde tudo é novidade, quer dizer, tudo que a gente diz hoje, amanhã pode já não acontecer mais, ou pode acontecer de uma forma diferente. Nós vimos essa semana, por exemplo, o Conselho Nacional aumentou o juro em 1,5%. O que o governo diz é que, e os economistas falam, é dizendo o seguinte, que se aumentar o juro, a população brasileira consome menos. Então, consumindo menos, há menos endividamento, enfim, e aí precisa aumentar o juro para que isso haja uma parada na questão nacional. Aí aumenta a taxa Selic, quer dizer, tudo isso vem, Bonese, em decorrência disso, quer dizer, aí nós vemos assim, já o pessoal, né, os andarilhos, as pessoas que estão, né, na rua, assaltando caminhão de lixo, assaltando aí depósito de alimentos vencidos para poder sobreviver. Então, essa vem a grande pergunta, o que, que poderá acontecer amanhã? Porque hoje a gente sabe o que está acontecendo, agora amanhã, Bonese, é outra história, é outro dia, é outra parte da novela.
Bom, mas daí dá para projetar em relação ao amanhã. Previsão não existe possibilidade de fazer, mas dá para se ter uma ideia. Por exemplo, em relação ao preço da gasolina, dos combustíveis, de novo, toda semana já não é mais novidade, toda semana a gente sabe que vai aumentar. Aqui em Vacaria, o valor do preço de um litro já ultrapassou R$ 7,00 faz tempo. No litoral ali na região de Santa Catarina ainda está em 6 e pouco. Ainda, não sei até quando, mas as pessoas estão dizendo, e eu creio que até se continuar nesse andar aí até o final do ano, ou seja, daqui 2 meses, a gasolina, o preço dela vai estar R$ 10. Pensa bem, R$ 10 o preço da gasolina, e isso reflete em toda a cesta básica do brasileiro. O poder de compra do brasileiro, ele desapareceu. Aí a grande pergunta que eu faço para ti, que já fiz em outro programa, e as pessoas em casa podem responder também. Qual é o objetivo do governo nesse momento, com essas políticas que estão lançando sobre o povo, Sérgio?
Nós temos acompanhado tudo isso, e o governo não está nem aí, não está preocupado com o que a população está passando. Essa é a grande verdade, esse é o nosso entendimento, né? Nós ouvimos essa semana ainda o ministro do Trabalho dizendo que precisa fazer mais reforma trabalhista, por exemplo, para poder o país crescer. Então, o que, que se olha hoje? Se olha o agronegócio, em primeiro lugar hoje no Brasil, é olhado a questão do agronegócio, quer dizer, só que se fala do agronegócio. A questão do crescimento, do desenvolvimento do país, agora não se olha a questão do trabalhador, a pessoa que hoje nós temos aí mais de 40 milhões de pessoas recebe o salário mínimo no Brasil, né? Sem falar no aposentado, que vai hoje numa farmácia comprar um remédio é um valor e amanhã é outro, ele quase dobra de valor. Então, realmente é muito difícil a situação. Eu acredito que se não for tomado, feito aí dar uma guinada aí de 180 graus, nós não vamos ter muito êxito nesse país, não. Eu acho que daqui a pouco se falava, mas daqui a pouco o Brasil vai virar uma Venezuela, uma Argentina. eu não tenho dúvida que nós já estamos quase que nem a Argentina e a Venezuela também, né? Eu acho que nós caminhamos para isso. E eu acho que esses governos têm culpa nisso. Ah, mas é porque os governos de esquerda e enfim, e aqui a gente não está fazendo, dizendo do lado A ou B, roubaram, tiveram corrupção. Bom, mas se tiveram, mais do que teriam que pagar por isso, eu acho que...
Tem que ser punido.
Né, tem que ser punido, quem fez isso tem que ser punido, sim. Agora, não dá para deixar a coisa escancarada assim e a coisa tão solta desse jeito, quer dizer. E aí tu pega, Bonese, eu acho que nós estamos quase no final do primeiro, primeiro bloco, né? Fazer aqui apenas um comentário, por exemplo. Aqui em Vacaria, essa semana foi aprovado na Câmara de Vereadores o orçamento para 2022. Para a agricultura, sabe quanto? 1,28%. Um pouco mais de 3 milhões de reais para investir na agricultura, mas isso é uma vergonha. Aí se deixa 72 milhões para a saúde, que eu não tiro a razão, acho que a saúde precisa se cuidar, 30 e poucos milhões, quase 40 milhões para a educação, que também tem que ser, eu acho que a educação é principal. Mas aí você deixa para o gabinete do prefeito em torno de 16 milhões para o gabinete e apenas 3 milhões para a agricultura, Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente ainda. E obras. Obras é outra rúbrica. Então, assim, ó, eu acho que precisa, nós da agricultura, quando falo nós, é o agricultor, o assalariado rural. A gente precisa começar a confiar mais no próprio sindicato, dar mais autonomia para o sindicato, para que a gente possa realmente cobrar essas coisas e denunciar essas coisas. Eu acho que nós precisamos levar, quer dizer, a audiência pública na Câmara de Vereadores essa semana não tinha ninguém da população acompanhando isso. Eu acompanhei porque, por um acaso, mexendo no celular, eu vi que através dos meios de comunicação da Câmara de Vereadores estava sendo transmitido a audiência pública, quer dizer, eu nem sabia, e aí acompanhei. Então a gente percebe isso, eu acho que a gente precisa denunciar esses atos aí que de investimento tão pouco assim para a agricultura também.
Vamos fazer o seguinte, uma pausa, os comerciais, e em seguida a gente volta para trazer a semana que passou a limpo, projetar a próxima e também, se for o caso, conversar um pouco mais sobre esta situação, 3 milhões para a agricultura. No mínimo, quanto que deveria ser? No mínimo, o dobro, Sérgio?
No mínimo, dobro. Até porque eu acho que a agricultura do nosso município e a extensão do município e os projetos que tem, eu acho que são bem maiores do que 3 milhões de reais.
Tudo bem. Vou fazer o seguinte, então. Uma pausa, os comerciais, e a gente já volta.